Rádio Fiscar Notícias.
Futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresenta estrutura do novo governo em 2019.
Sérgio Cabral é mais uma vez condenado e penas já somam quase 200 anos de prisão.
Brasil doa 15 milhões de reais a entidades internacionais para ajudar pessoas que enfrentam crise humanitária.
Protestos na França geram queda de 25% na economia do país.
Nave da NASA chega a asteroide para estudar a origem da vida.
Palestra no Observatório da USP vai abordar o cientista Galileu Galilei.
Vestibular indígena da UFSCar recebe quase 1.300 pedidos de inscrição.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 34 minutos desta terça-feira, dia 4 de dezembro.
Política.
O ministro extraordinário da transição de governo, Onyx Lorenzoni, apresentou ontem a estrutura definitiva da esplanada dos ministérios no governo de Jair Bolsonaro.
Inicialmente, vão ser 22 pastas, incluindo o Banco Central e a Advocacia Geral da União. No entanto, esses dois órgãos devem perder o status de ministério na próxima gestão, reduzindo para 20.
No caso do Banco Central, o novo governo defende a aprovação da autonomia e independência da autarquia. Já sobre a Advocacia Geral da União, a ideia é apresentar uma mudança constitucional para que toda ação judicial que envolva o governo tenha como foro os tribunais superiores.
Com isso, o governo federal poderia abrir mão do status de Ministério da Advocacia, que hoje prevê foro especial ao Advogado-Geral da União para processos movidos em primeira instância.
Outra definição anunciada ontem por Onyx Lorenzoni foi de que o presidente eleito Jair Bolsonaro vai contar com uma assessoria específica para cuidar de sua comunicação pessoal. Essa equipe deve ser responsável pela gestão das redes sociais do presidente, que são frequentemente usadas por ele para manifestações.
Já a comunicação institucional de governo, incluindo as verbas de publicidade, vai ser mantida na Secretaria de Comunicação, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, que vai ser comandada pelo advogado Gustavo Bebiano.
A Casa Civil, que vai ter o comando do próprio Onyx Lorenzoni, será responsável pela articulação política no Congresso Nacional. Segundo o futuro ministro, vão ser criadas duas secretarias específicas para cuidar das relações com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
Onyx também confirmou a extinção do Ministério do Trabalho, que vai ter as atribuições distribuídas entre os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Cidadania e Economia.
O próximo governo também vai manter o Ministério dos Direitos Humanos. A pasta vai contar com uma Secretaria de Políticas para as Mulheres, além de questões relacionadas à igualdade social e políticas para a população LGBT. A diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro está marcada para o dia 10 de dezembro, a partir das 11 da manhã.
Segurança.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi mais uma vez condenado. Em decisão proferida ontem, o juiz Marcelo Bretas condenou Cabral a 14 anos e 5 meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro, recebimento de propina e por favorecer seu irmão Maurício de Oliveira Cabral e a ex-mulher Suzana Cabral. Os dois também foram considerados culpados na sentença.
Segundo a acusação, eles receberam R$1.100.000 em propina da FW Empreendimentos Imobiliários e Construções, que pertence ao empresário Flávio Matos Werneck. O pagamento da propina foi feito pelo operador de Cabral, Carlos Miranda, para que a construtora fosse beneficiada no programa de urbanização e regularização fundiária.
Suzana foi condenada a 8 anos e 4 meses de prisão em regime fechado e Maurício a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto. Com a condenação de ontem, as penas de Sérgio Cabral chegam a 197 anos e 11 meses de reclusão.
Direitos humanos.
O presidente Michel Temer autorizou o repasse de 15 milhões de reais para duas entidades internacionais que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade e que acabam migrando para fugir da crise humanitária. As entidades escolhidas foram o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a Organização Internacional para Migrações das Nações Unidas.
A medida provisória, assinada pelo presidente e pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, já está publicada no Diário Oficial da União de hoje. A doação ocorre no momento em que imigrantes venezuelanos buscam refúgio no Brasil, principalmente na região de Boa Vista e Pacaraima, no estado de Roraima.
Internacional.
10:38 e os protestos do movimento dos coletes amarelos que acontecem na França há mais de duas semanas estão impactando negativamente a economia do país, com quedas principalmente nos serviços e na indústria.
Em declaração à imprensa, depois de se reunir com as principais organizações profissionais, o ministro de Economia e Finanças, Bruno Le Maire, disse que foram constatadas quedas de 15 a 25% na atuação econômica.
As quedas para o pequeno comércio variam de 20 a 40%. Para os mercados atacadistas, a baixa é de 15%. E para os restaurantes, de 20 até 50%.
Também houve redução de 15 a 20% nas reservas de hotéis. No caso do setor automotivo, o ministro francês informou que Renault e Peugeot, as duas principais fabricantes na França, foram prejudicadas e que também há grandes baixas na indústria agroalimentar.
Inclusive, a Associação Nacional de Indústrias da Alimentação da França informou que, pelo fato das festas de fim de ano representarem 20% da receita do setor, as perdas podem chegar a 13,5 bilhões de euros.
O ministro da Economia afirmou que o governo vai analisar os processos das empresas para escalonar pagamentos de impostos e para devolução de penalizações. Além de fazer um primeiro balanço econômico, o ministro aproveitou para explicar as raízes deste conflito.
Segundo ele, a origem está nas políticas econômicas, que durante as três últimas décadas não permitiram criar empregos suficientes, por causa do aumento do gasto público, que significou mais dívidas e impostos.
O movimento dos coletes amarelos surgiu de forma espontânea, sem filiação a nenhum grupo político, e foi organizado nas redes sociais para protestar contra uma nova alta dos impostos nos combustíveis a partir de janeiro.
As exigências incluíram ainda reajuste do salário mínimo e a renúncia do presidente francês Emmanuel Macron, que segue normalmente no cargo.
Ciência.
Uma nave da NASA chegou ontem à órbita de Bennu, um asteroide primitivo composto por moléculas que deram origem à vida na Terra e que pode conter novas informações sobre a história do sistema solar.
A missão tem como um dos objetivos extrair uma amostra do asteroide para posteriormente enviá-la à Terra. Para isso, a nave conta com um dispositivo que vai lançar uma cápsula com a amostra até os estados norte-americanos da Califórnia e Nevada.
Os especialistas da NASA acreditam que esse asteroide primitivo se formou em uma colisão contra um protoplaneta há aproximadamente 1 bilhão de anos. A partir de agora, a nave vai acompanhar o Bennu como se fosse seu satélite para conhecer como funciona o movimento dos asteroides que viajam pelo sistema solar sem uma onda gravitacional definida. Depois, em 2020, a amostra vai ser extraída, mas só deve chegar à Terra depois de 2023.
10:41, a gente continua falando do espaço, porque a sessão Astronomia do próximo sábado, lá no Observatório da USP, vai ter como tema o Mensageiro das Estrelas. No bate-papo, que começa às 9 da noite, a palestrante Bruna Gomes da Silva vai abordar a história do cientista Galileu Galilei e também as suas contribuições para a astronomia.
Astrônomo e físico italiano, Galileu Galilei foi um personagem fundamental na revolução científica que ocorreu na Renascença, sendo a utilizar a experimentação como um dos pilares do método científico.
A palestra acontece no anfiteatro do observatório, que fica na área 1 do campus da USP em São Carlos. O acesso para pedestres pode ser feito ali próximo à esquina da Avenida Doutor Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma. A entrada é de graça. Tem mais informações pelo telefone 3373-9191.
Educação.
A UFSCar divulgou os pedidos deferidos de inscrição de candidatos indígenas na seleção para ingresso em 2019 nos cursos de graduação presenciais da universidade.
Neste ano, foram aprovados 1.138 pedidos de inscrição, o maior número da história dessa seleção na UFSCar. Os candidatos pertencem a 71 etnias indígenas diferentes e são de 15 estados.
Iniciada em 2008, a seleção específica para pessoas indígenas chega à sua 12ª edição consecutiva e oferece de uma a duas vagas adicionais em cada uma das 65 opções de cursos da instituição.
Essa vai ser a quarta edição em que provas do vestibular indígena vão ser aplicadas nas capitais Manaus, Recife e São Paulo. A novidade desse ano é a inclusão do município de São Gabriel da Cachoeira, cidade com a maior população indígena do país, que fica localizada lá no Amazonas. E foi justamente essa cidade que apresentou o maior quantidade de inscritos, com 477 candidatos.
A convocação para as provas vai ser divulgada no dia 11 de janeiro de 2019, exclusivamente pela internet, em ingresso.ufscar.br. Os inscritos também podem conferir as informações no site da Fundação Vunesp, em vunesp.com.br.
Os 159 candidatos que tiveram seu pedido de inscrição indeferido podem apresentar recurso até o dia 7 de dezembro, preenchendo o formulário eletrônico disponível em ingresso.ufscar.br.
Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria de Ingresso na Graduação. O telefone é o 16-3351-8152.
10h44, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.